Raríssimas e raríssimos, boa tarde, na verdade, porque eu estou gravando muito mais tarde que o normal. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de maio de 2021. Eu detesto quebrar a rotina, espero que isso não tenha provocado nenhum transtorno, quebrado expectativas, encavalado episódios. Pois bem, mas eu também não queria deixar passar um dia, sobretudo porque segunda-feira significa que eu tenho aí escolhas difíceis a fazer sobre por onde começar, o que deixar de lado, o que eventualmente deixar para amanhã, porque assuntos abundam, né, por assim dizer. E é curioso porque agora de manhã, enquanto eu não podia estar gravando, eu acabei tropeçando num vídeo que eu podia ter assistido a qualquer momento nos últimos 95 anos aproximadamente, que é o seguinte: o Tesla, não o carro do Elon Musk, né? Nikola Tesla, né, o gênio idolatrado por muita gente, um cientista bastante importante, ele deu uma entrevista em 1926 sobre como seria um mundo em 2026. Vale a pena ver, tá com um vídeo, na verdade, vale a pena assistir, é muito interessante. Ele faz várias previsões do tipo: olha, com o triunfo aí da tecnologia sem fio, a gente vai poder conversar instantaneamente em áudio e em vídeo. Vamos lembrar que isso em 1926 não era exatamente uma previsão fácil de se fazer. As coisas vão estar eletrificadas, o mundo vai encolher. Ele faz uma série de previsões sobre o papel das mulheres, cada vez mais importante, muito bacana. A única coisa que frustra é que ele imagina que na hora em que a gente conseguir se comunicar, em que o planeta inteiro virá um grande cérebro, que as guerras vão terminar, porque não tem por que ter guerra, não é? Afinal, o que, né, a comunicação vai conseguir é justamente colocar as pessoas em sintonia. E aí eu me lembro de todas as imagens simplesmente pavorosas que eu vi do conflito entre Israel e Palestina, e eu fico pensando: bom, que bom que o Tesla já morreu, que bom que não existe além, porque ele pode ter ido, né, sonhando que o futuro realmente seria de paz, de entendimento, hashtag só que não. Vamos lá, por onde eu começo? Tem assuntos aqui interessantíssimos. Bom, já que eu falei de coisas muito antigas, eu tô cada vez me encantando mais com os conteúdos, as reportagens da BBC Brasil, né? Tem aqui um artigo extremamente interessante sobre um problema de saúde que pode matar em 2050 mais ou menos 10 milhões de pessoas. Qual é ele? A resistência bacteriana. E o que eu achei muito legal, a notícia até que, assim, a questão dos superbugs, eles sempre comparecem aqui no Radinho, eu estou sempre comentando, mas o que eu gosto da BBC Brasil é que eles são CDFs, eles se aprofundam bastante na parte científica e acabam trazendo informações que normalmente você não vê por aí. Então eles estão contando que, no começo, imagina, assim que descobriram os antibióticos, né, século passado, foi aquela alegria, aquela festa, justamente porque, pronto, as doenças acabaram, né? O que a gente deixou de, né, imaginar, né, não fomos futuristas como Nikola Tesla, é que as bactérias não iam ficar dormindo no ponto, se sentindo derrotadas, deprimidas, né, ultrapassadas, a disruptiva, seja o que for. Acontece que bactérias... aliás, vou fazer um parêntese aqui, Eu me lembro que há muito tempo atrás, quem foi que disse isso? Eu nunca lembro se foi o Arthur C. Clarke, foi acho que um escritor de ficção científica, que ele disse que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. O que ele dizia é que, né, a tecnologia de ponta é o que deve ser, por exemplo, um celular para o Bolsonaro. Deve ser praticamente bruxaria. Você acha que ele tem a menor ideia do que está acontecendo ali? Não. Então, realmente, essa é uma previsão bastante interessante. Mas eu acabei de ver, e vamos ver, até vou dar o crédito devido aqui ao autor desta frase. Cadê o autor desta frase? O autor desta frase se chama Carl Schröder. E a frase é a seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da natureza. Uau, uau, muito mais legal do que a frase do Arthur C. Clarke, porque é, se o radinho serve para alguma coisa, pelo menos para mim, é para descobrir mais a cada dia o quanto a gente não tinha ideia do quanto a natureza e o mundo que nos cerca é absolutamente fascinante, criativo. É, pois bem, então voltando com esta frase na cabeça, que vai ser a frase do radinho de hoje, vamos voltar aqui para o artigo da BBC, que tem um subtítulo aqui, O Erro de Subestimar as Bactérias. Pois bem, uma coisa eu já sabia, eu já tinha comentado aqui, que bactérias elas são capazes de uma coisa que humanos nem sempre são, né? Empresas então nem se fala, que é o quê? Trocar informações com os outros. O que acontece é que bactérias conseguem trocar genes, ou seja, informações, com outras bactérias que são de outras espécies, que não tem nada a ver. Então, se uma bactéria de uma outra espécie aprendeu como resistir ao antibiótico, ela pode soltar essas informações por aí. Uma bactéria que ainda não sabe como deixar você louco e fazer você morrer no hospital, ela pode pegar essa informação e incorporar no seu repertório. É, por que transferência horizontal? A bactéria está deitada? Não. Acontece que... Como é que a gente imagina a transmissão de informação genética de pai para filho, né, de uma geração para outra, verticalmente? Né? A gente pensa uma linha que vai de geração para geração vertical. A transferência horizontal é essa que não passa pela hereditariedade. Você simplesmente aprende com os outros, o que é realmente uma lição para todos nós, especialmente para alguns. Pois bem, até aí, essa história de transferência horizontal é o que eu sempre cito nas minhas palestras, porque eu acho genial e que muitas vezes provoca incredulidade. Eu já fui questionado sobre a veracidade disso. Mas aqui tem uma coisa que essa é completa novidade para mim, é o Integron. Integron não é um drink integral que tem estranhos cereais. Não. O Integron também não é alguma coisa de cálculo matemático, né? Tem a integral, tem o Integron, não sei, não é o marido da integral. Integron é um recurso que as bactérias têm, que é o seguinte, o Integron é como se fosse uma biblioteca genética que as bactérias têm, mas que é o seguinte, ela tem uma informação que ela não está precisando, né? Se ela mantiver no seu próprio DNA, isso dá um certo trabalho, porque ela tem que manter, toda vez que replica o DNA, replica aquela informação. Mas se aquele capítulo, por assim dizer, não for útil naquele momento, ela deixa o cara guardadinho como Integron. Ele deixa ali, como se fosse um arquivo morto, certo? Caso a situação mude e essa informação passe a ser relevante, né? Passe a ser útil, passe a ser uma vantagem competitiva, a bactéria vai ressuscitar essa informação como se isso fosse uma memória. Pois bem, então bactérias realmente... O artigo é muito interessante, não acaba nunca mais, vai falar sobre o Integron, é muito bacana. Vou dar os parabéns de novo, eu tenho contato de uma jornalista que eu admiro bastante, que é a Mariana. Eu vou cumprimentá-la, cumprimentar a equipe, né? É muito legal. Mas, de novo, a natureza não cansa de nos surpreender. E como nós somos comodistas e tapados, a gente vem usando antibiótico à torto e à direito e tem promovido aí praticamente uma evolução acelerada, exponencial das bactérias que cada vez menos se incomodam com os nossos ataques. Então, daqui a pouco vai ter bactéria aí que você não vai ter o que fazer a respeito. Certo. Então, até 2050, o Nikola Tesla não pensou nada disso a respeito, infelizmente, mas o jeito é a gente começar a prestar atenção. Tem um artigo muito interessante aqui, eu continuo ouvindo com muito deleite, com muito prazer, aquele livro do Robin Dunbar sobre amigos. Robin Dunbar é aquele cara que diz que o tamanho do nosso cérebro ele foi feito para acomodar 150 relações humanas, né, relevantes. A gente não consegue ter um cérebro maior, porque senão sua mãe morre no parto, basicamente isso. Mas o que acontece, eu acabei de passar por um capítulo em que ele fala sobre coisas que nos unem. Beber junto, comer junto, ele vai contar de várias coisas que ao longo da nossa evolução promoveram uma, sei lá, uma conexão maior entre as pessoas. E ele menciona o riso. E ele fala bastante sobre o riso. Primatas riem, o riso é um pouco diferente, o nosso riso a gente quase que perde o fôlego, anatomicamente é um pouco diferente. Eu já estava contente, isso para mim já bastava para comentar com vocês aqui no radinho, mas saiu um artigo aqui na Ars Técnica sobre um outro estudo que mostra que pelo menos 65 animais, ou espécies animais riem. Interessante, não é? Eu lembro de ter visto em algum lugar, quem foi que já disse isso? Se alguém quiser conferir, eu agradeço. O homem é o único animal que ri. Não. Não. Outros primatas riem, ratos riem, alguns passarinhos, alguns papagaios riem, orcas riem, bom, cada um da sua maneira. E lamento decepcionar, mas as hienas não riem. Elas fazem aquele barulho que parece uma risada satânica, mas não é necessariamente uma risada, tá bom? Bom, mas de qualquer maneira, a natureza de novo nos surpreendendo. A questão é se isso evoluiu de uma maneira convergente. Porque qual é o papel do riso? O papel do riso, normalmente, numa espécie social, é indicar para o outro que aquilo que eu vou fazer não é um ataque. Que aquilo que... Ó, eu vou tocar você, eu vou morder você, eu vou pular em cima de você, mas é brincadeira, não fica nervoso. Né? Então, cachorro, quando vai brincar, ele sinaliza de uma certa maneira. Passarinhos, quando vão fazer isso, eles sinalizam de uma certa maneira. Muito interessante, não somos os únicos animais que riem. Talvez sejamos o único animal que ri do CPF cancelado, das pessoas que morrem. Isso talvez a gente seja o único animal. A gente tem que rever um pouco essa questão, não é? Falando em BBC, tem outro artigo, infelizmente muito oportuno, a gente está lidando com o caso de câncer na família. É um artigo sobre o câncer, por que que o câncer, da onde vem o câncer, né, e por que que ele não desapareceu com a evolução. De novo, eu tiro o chapéu para os caras, porque a profundidade e a pesquisa que foi feita aqui são de primeiríssima categoria. Eu sabia algumas coisas do câncer, mas menos do que eu imaginava, muito menos do que eu imaginava. A questão é a seguinte, eu já tinha comentado aqui, que a partir do momento em que os organismos se tornam multicelulares, uma bactéria é uma célula só, ok? Ok. Mas se você pega uma criatura maior, é um monte de célula, certo? E elas têm que, de alguma maneira, colaborar, elas têm que contribuir, elas não podem pensar no próprio umbigo, elas não podem ser egoístas. Então as células, né, vão criando ali uma série de funções novas e órgãos e tal, contando com a colaboração de todos, certo? Mais ou menos, porque de vez em quando uma célula resolve falar só que não, hashtag não, vou inventar meu próprio jogo. Né? Tumores são isso, são células que resolvem desrespeitar as regras sociais, por assim dizer, e resolvem criar um jogo próprio. Tá? Isso, né, não é tão impossível assim. Normalmente, quando uma célula começa a fazer besteira, o organismo condena à morte. Ele fala, é o seguinte, você vai ter que morrer. Lamento informar, mas você está fazendo muita besteira, por favor, morra. O câncer vira um câncer porque ele se recusa a morrer. Ele não obedece, ele não reconhece a autoridade policial e judicial do organismo e ele fala, banana para você, eu vou continuar sendo egoísta. A questão é, isso acontece porque é uma mutação, é uma coisa nova. O que esse artigo sugere é que, na verdade, o que é novo é colaborar, porque, pensa bem, se os organismos multicelulares vieram depois, né, originalmente eles eram unicelulares, eles eram criaturas independentes e egoístas. Né? Agora, quando um organismo multicelular, uma das células resolve ficar egoísta, na verdade ela está retrocedendo no tempo, ela está voltando para um estado mais primitivo. É como Trump com Make America Great Again, né? É como, sei lá, o Estado Islâmico que quer voltar para o século VII, ou como o Bolsonaro que quer voltar para as capitanias hereditárias. Você está voltando no tempo. Então, uma das hipóteses é que uma célula cancerosa, ela simplesmente resolva dar uma banana para a questão social, né? Ela resolve falar, não, eu quero voltar ao meu estado primitivo e ema, cada um para os seus problemas. Mas o que é interessante é que um câncer que mata você, você não consegue passar ele para frente. Então, em princípio, o câncer morre com você. Então, por que que depois outra pessoa vai ter um câncer igual? Como assim? Né? Ele não foi contagioso, você não transmitiu. Né? Por que que alguns cânceres são tão parecidos? O que eles estão imaginando, na verdade, é lógico, tem a coisa que é hereditária, claro, tem coisas que de repente são promovidas pelo meio ambiente, ok. Mas a questão é que vamos pensar num processo de seleção natural de um câncer. Vamos imaginar que comecem a surgir células mal intencionadas, elas vão sendo eliminadas pelo organismo, Só que esse é um processo de seleção natural, vai ter aquelas que o organismo não consegue eliminar. Então, por um processo de seleção natural, os cânceres ficam parecendo muito uns com os outros. É como se, é uma história que a gente chama de evolução convergente. Extremamente interessante porque não é uma coisa só nossa, é uma coisa de inúmeros animais. Inúmeros animais, pequenos, grandes, tanto faz. Tem algumas situações estranhas, tem uma topeira pelada que curiosamente desenvolve pouquíssimo câncer. É, elefantes e orcas, eu já mencionei com vocês aqui, que é o paradoxo de Peto, que chama, né? Bom, se uma célula virar um tumor é uma questão estatística, então um animal grande deveria ter mais câncer, né? Porque tem mais células, tem mais chances. Aparentemente não. Né? Mas o que é interessante é que aqui eles mencionam que alguns desses animais maiores, eu acho que para se prevenir, né, dessa tendência, eles acabam tendo, ao invés de ter um gene supressor de tumores, eu não sabia, chama TP53, anota aí, cai na prova, a gente normalmente tem duas cópias desse gene, o elefante tem 20, certo? Certo. Mas é muito interessante, tem uma questão que é curiosa, que tem a ver também com a questão evolutiva, que é a seguinte: do ponto de vista evolutivo, a gente só é útil enquanto a gente consegue reproduzir. Por isso que eu estou sempre falando aqui no radinho que a gente foi feito para durar 40 anos, certo? Depois disso é só dor de cabeça. Mas a questão é que qualquer característica que te beneficia enquanto você é fértil, ela é transmitida. Agora, as coisas que te beneficiam depois que você é fértil, não vai fazer tanta diferença. Então, o que acontece é que, enquanto você é fértil, aparentemente o teu sistema imunológico tem uma série de ferramentas para lidar com câncer. Agora, cânceres que aparecem mais tarde, lamento informar, aí a seleção natural, infelizmente, não presta tanta atenção assim. Né? É muito interessante, eu adorei essa história, e antes que a gente pense que o câncer é uma coisa da modernidade, é porque você come, sei lá, xisitos com Coca-Cola ou fuma, sei lá o quê. Sim, existem uma série de fatores na vida moderna que vão do cigarro ao álcool, ao sedentarismo, à poluição, que favorecem a poluição, o câncer. Mas o que acontece é que o câncer sempre existiu. Então tem um artigo aqui muito interessante, acho que eu já tinha mencionado de passagem, arqueólogos resolveram, na Inglaterra, pesquisar ossadas em cemitérios medievais para ver se tinha câncer. Né? Não é a coisa mais simples do mundo, porque muito câncer é em tecido mole, um câncer no fígado. Você pega um esqueleto, cadê o fígado? Não tem mais, já era. Mas mesmo assim, muitos cânceres eles deixam marcas nos ossos. Então, usando técnicas avançadíssimas, etc. e tal, eles chegaram a uma estimativa de qual é a chance de você desenvolver um câncer na Idade Média e descobriram que é 10 vezes maior do que eles imaginavam. Eles imaginavam que fosse 1%, quase nada, né? 10 vezes maior do que isso. Tá? A gente tem que levar em conta que as pessoas, inclusive, viviam menos. Então, quem sabe se elas vivessem mais, teriam mais chance de câncer ainda. Mas uma coisa que me assustou é que logo no começo do artigo aparece uma afirmação que a chance de um inglês manifestar algum tipo de câncer até morrer é de 40 a 50%. Uau! Isso é bastante assustador. Então, o fato de eu ter um caso de câncer próximo na família agora, que a gente está lidando com isso, não é exatamente uma coisa tão rara assim, e vale a pena a gente prestar atenção, sobretudo porque uma boa parte dos nossos comportamentos pode influenciar nisso, certo? Certo. Eu falei de criaturas que não costumam ter câncer, uma delas acho que é o tubarão, se eu não me engano, mas tem uma questão nova. Eu falei do tubarão martelo outro dia, não falei? Mas os tubarões conseguem, isso é uma coisa meio espantosa, os tubarões conseguem ir e voltar pelo oceano, falar, olha, eu vou até ali, aí ele viaja, sei lá, 12 mil quilômetros e vai no lugar certo, e aí ele volta para o lugar certo 12 mil quilômetros depois, certo? Certo. Como? Como que ele consegue? Ninguém sabia direito. Será que ele vai prestando atenção no caminho? Né? Ele vai prestando atenção nas formações debaixo d'água? Não. Aparentemente, esse cara consegue se orientar usando o campo magnético da Terra. o que é uma coisa especialmente complicada, que não é só uma questão de ter o sensor, né? De repente ele tem lá alguma molécula qualquer que percebe. A questão é que o campo magnético da Terra, ele é muito irregular, ele é bastante irregular. Não vai você imaginar que a bússola funciona da mesma maneira em todos os lugares. Não, porque o mundo é bagunçado. Simples assim, durmamos com esse barulho, o mundo é bagunçado. E agora eu vou conectar isso com um podcast extremamente interessante do In Our Time, sobre uma questão que me faz lembrar esse desafio agora dos vírus, das vacinas, ou da, sei lá, da missão Apolo. O que acontece é que, no começo do século XVIII, 1700 e bolinha, quando as navegações começam a ficar cada vez mais ousadas, mais importantes, né, as pessoas se deslocando cada vez mais longe, fortunas sendo feitas nas Índias, nas Américas, blá blá blá, tinha um problema razoável, né? Você conseguia saber como é que você estava em termos de latitude, ou seja, eu estou mais para o norte ou eu estou mais para o sul. Isso os caras se viravam bem. Agora a questão é, a que distância que eu estou do porto? O quanto eu me afastei? Quão longe eu estou? E por isso que eu estou, se chama longitude. Né? Se você olhar um mapa, normalmente ele tem aquelas linhas quadriculadas, né? As linhas verticais é que vão mostrando o quanto você avançou, né, quando você está indo na de um lado para o outro, é a longitude. Né, é a longitude. Aquelas linhas paralelas que vão até lá em cima, essas é a latitude. A longitude é uma linha que você está lá no Polo Norte, você puxa um barbante e vai até o Polo Sul. Pronto, longitude. A questão é, como é que você mede isso? E o governo inglês, isso que é muito interessante para quem lida com inovação, ele fez o decreto, o ato da longitude, ele botou um prêmio simplesmente astronômico como metáfora, não como ciência. Então, um prêmio gigantesco para quem conseguisse chegar com uma solução, e tinha que fazer uns testes, tinha que ser, né, sabatinado e tal. E aí começa praticamente uma gincana nacional para inventar essa bendita solução. E aí, eu vou, spoiler alert, quem acaba inventando uma solução é o John Hooke, que consegue inventar... É John Hooke? Peraí, agora você me pegou. É, Hooke ou Anderson? Acho que é Hooke. Ixi, agora você me pegou. É, vou conferir aqui. Que é o cara que inventa o quê? Um cronômetro. É, um relógio, basicamente um relógio. Aí você vai se perguntar, mas qual é? Mas não tinha relógio antes. A questão é, primeiro, tinha que ser um relógio preciso, que nem todos os relógios eram tão precisos assim. A segunda questão era a seguinte, cadê o nome do cara que inventou essa história aqui? Govern, blá, 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 blá. Cara, não vou lembrar o nome do cara. Longitude Act, blá, 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 blá. Ah, bom, deixa pra lá, logo, logo descubro. O que acontece é que esse relógio, ele tinha uma diferença com relação aos outros relógios. Além dele ser muito preciso, ele funcionava num barco. Porque, não sei se você já andou num barco, né, e já sofreu, inclusive, efeitos nauseantes disso, um barco balança. Ainda mais um barco numa tempestade no meio do nada. Então você não vai pegar o relógio de pêndulo do vovô, né, aqueles relógios de parede, e botar no barco, que imagina, vai ficar batendo para tudo quanto é lado, que nem um sino, não é? Eu vou ver quem é que Longitude Act, eu vou procurar o nome do cara. Longitude Act. Cronômetro, vamos procurar aqui. John Harrison, esse é o nome do cara. John Harrison, tem nome de Beatle, John Harrison, não é John Hooke. John Harrison, John Hooke é outro. Pois bem, o John Harrison fez um relógio. Cara, ele demorou décadas para conseguir fazer esse relógio. O que é mais interessante, tem dois fatores aqui. Em primeiro lugar, esse incentivo do governo pela inovação. A segunda questão é que ele era um carpinteiro. Ele não entendia patavina de relógio. Então, como ele não entendia nada, ele pôde entrar nessa disciplina, nesse problema, com olhos frescos, com olhos de quem, né, não tem preconceito nenhum, porque os outros relojoeiros iam aperfeiçoar o que eles já tinham. E o que ele fez foi justamente inventar um relógio do zero com uma série de inovações. Acho que o primeiro deles tinha mais de 1000 peças, depois ele fez um com 700 peças, depois com 500 peças, experimentando com metais, com combinações de metais, com mecanismos de escape, com mecanismos de... Cara, sensacional. Eu tenho um especial carinho por esse tipo de história, porque há muito tempo atrás, quando eu estava ainda fazendo, eu fiz um tempo de engenharia mecânica e tal, e eu fiz um estágio numa fábrica de relógios, não é? Então, eu não só convivi com essa história, o meu chefe trabalhava na Omega da Suíça nos idos tempos, aliás, ele tinha na casa dele um pôster assinado pelos astronautas da missão Apolo, porque ele entregou para esses caras na NASA o relógio de pulso Omega, que foi usado no pouso da Lua. Não, o cara tinha umas histórias muito legais. Mas ele também me deu um livro em francês, etc. e tal, sobre a questão da horlogerie, né, engenharia relojoeira. E aí essa questão toda de como você cria mecanismos mecânicos, né, para você conseguir garantir um movimento relativamente preciso. Então, quem acaba ganhando essa história é John Harrison, demora décadas, não é? Mas isso acabou revolucionando a história toda com um cronômetro. Por que cronômetro? Para você comparar, sei lá, você vai ver, o sol está marcando, o sol está a pino, entendeu? Se o sol está a pino, significa que é meio-dia. Mas se você saiu de Londres, não, sei lá de onde, com um cronômetro e não, só foi dando corda, então, peraí, meio-dia, eu estou no meio do nada. Meio-dia aqui são 5 horas da tarde em Londres. Isso significa que, aí você faz a conta. Né? Extremamente interessante, na verdade, tem outro cara envolvido aqui, que é um maluco que inventou umas tabelas da posição da Lua, um negócio meio de louco, mas para quem se interessa, é extremamente interessante. Eu gosto por duas razões. Primeiro, por um desafio criado por um governo, né, por uma questão que era de interesse nacional. Segundo, pelo fato de alguém que não era minimamente ligado a essa história conseguir revolucionar a arte da relojoaria. Eu achei essa questão muito legal. E já que eu falei aqui de NASA, tem um artigo na The Atlantic que eu acho que é interessante sobre astronautas. Astronautas. Há pouco tempo atrás a gente falou bastante do Yuri Gagarin, né? O Yuri Gagarin era um ícone, né, um herói da Revolução Russa, dos soviéticos, porque ele era um astronauta que conseguiu entrar em órbita, e ele era um cara simples, bacana, sorridente. Ele era aquele homão, né? Aliás, eu lembro que eu tenho alguma lenda envolvendo um personagem chamando Homão da Porra, vocês me desculpem, mas se eu não me engano, esse é o nome da lenda. Ele era o equivalente soviético desse homão, né? Um cara saudável, de origem simples, mas um cara sorridente, positivo, corajoso, né? Pois bem, os astronautas americanos também, no começo, tinham essa mesma mítica, né? Puxa, os caras têm que ser praticamente super-homens, eles têm que ser saudáveis, eles têm que ser corajosos, eles têm que ser inteligentes, eles têm que ser criativos. Então você fica pensando assim, que o astronauta é um cara, é um em um bilhão, é muito difícil você ser um astronauta, o treinamento é rigoroso. Com o tempo, a própria NASA foi mudando um pouco o perfil, você passa a ter o astronauta que pilota a nave, você tem o astronauta que faz os experimentos, você tem vários perfis, o cara não precisa ser um homem do renascimento. Mas o que acontece é que os astronautas do futuro, para ser astronauta, você não precisa ter mais uma genética extraordinária, né, ou uma formação moral incorruptível, você precisa ser rico. É basicamente isso. Então, quando a gente entra nesse mundo do Elon Musk, ou mesmo do Jeff Bezos, ou daquele cara da Virgin, lá, que eu sempre esqueço o nome dele, que eles querem que o cidadão comum possa ir para o espaço, não é o cidadão comum, é o cidadão com muito dinheiro. Né, o cidadão com muita grana, o que é uma leve inversão, né? Agora, o astronauta não é alguém que você necessariamente admira pela sua integridade moral, sua integridade física, né? Não é aquele cara que você quer que case com a sua filha para dar vários filhos maravilhosos e filhas maravilhosas. Não, é simplesmente um panaca com dinheiro. Pois bem, bem-vindo ao século XXI, queria ver o que o Tesla ia achar dessa história. Falando em questões antigas aqui, tem um artigo na Ars Technica também, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque ele é muito bem ilustrado. Tá? Isso eu não consigo substituir aqui no radinho. Que é o seguinte, microscópios. A questão é quem fez o primeiro microscópio. É por isso que agora eu estava com o nome do John Hooke na cabeça. Na verdade, essa questão é um pouco polêmica, porque um dos primeiros caras a publicar um livro, inclusive, sobre microscopia, era um inglês, o John Hooke, Robert Hooke, Robert Hooke. Robert Hooke escreveu um livro sobre microscopia. Ele não só tinha feito ali um microscópio meio tosquinho, mas ele desenhava muito bem. Então, por exemplo, ele desenhou com imensa riqueza de detalhes uma pulga para você nunca mais dormir tranquilo e ter pesadelos horríveis. A pulga do Robert Hooke é uma criatura de um filme de horror. Mas ele fez isso, chamava Micrografia, chamava o livro dele. Ele lançou em 1665, janeiro, estava fazendo um tempo, não estou brincando, não sou tão velho assim. Né? Ele tinha 58 ilustrações, todas elas, imagina, para quem nunca tinha visto alguma imagem de microscópio, não é? Pois bem, mas acontece que tem um outro personagem aqui com um nome impronunciável, um holandês, é Leeuwenhoek, não tenho a menor ideia, é um holandês, que era um dos melhores fabricantes de microscópio daquela época. A questão é, ele inventou, não foi ele que inventou? Bom, no final do artigo você percebe que ele realmente ele aprimorou técnicas que o próprio Hooke já tinha desenvolvido. Eles estão lembrando desse cara pelo seguinte, ele fez uns microscópios bastante bem feitos, ele era muito caprichoso, muito, um bom artesão, ele fez centenas, sobraram pouquíssimos. Mas o que é interessante é que ninguém sabe muito bem como é que ele conseguia fazer isso, sobretudo porque os poucos artefatos que sobraram, eles são fechados, eles são, a única maneira de você entender é abrindo, e isso vai destruir, e isso ninguém quer. Então os caras resolveram usar uma tomografia por nêutrons, nêutrons é isso? É uma coisa de louco, uma técnica super avançada para fazer como se fosse um raio-x usando nêutrons, né? E fazer uma imagem tridimensional, e aí eles descobriram como que realmente o microscópio do cara foi feito, e realmente ele aproveitou algumas ideias do Hooke, tá? Mas anyway, mas de qualquer maneira é interessante ver esses pioneiros da ciência, né? Começando ali, imagina que legal você comprar. Bom, eu teria pirado com essa história, porque eu sou meio bobo, porque eu vou confessar para vocês que eu acabei de comprar, eu não resisti. Eu vi um post de um livro que chama. Como é que chama, meu Deus do céu? Vou achar aqui e vou mostrar para vocês. É um livro sobre a beleza da química, não é? Na verdade, são fotografias, não é algum maluco que desenha bem. Fotografias que chama. Como é que é o nome do livro? Jesus, A Beleza da Química. Pô, não era tão difícil assim, René, era fácil de lembrar esse, não é? Mas ele tem fotos absolutamente espetaculares de coisas que você, sei lá, que são relativamente comuns, sei lá, sulfato de cobre. Quem, se alguém já teve que cuidar de alguma piscina, né? Você nunca soube por que uma piscina muitas vezes é tão azul assim, é porque você joga uma coisa chamada sulfato de cobre. Pois bem, a foto de um cristal de sulfato de cobre, eu botava na parede sem pensar duas vezes, né? Mas tem não só cristais, tem outras formações, tem uma substância química aqui, como é que é? Aqui tem uma imagem super fantasmagórica de hidróxido de cromo, muito bonito, muito, eu também colocaria na parede sem pensar duas vezes. Aí tem uma foto do ácido nicotínico. Olhando a foto, é uma foto em preto e branco, parece que alguém fotografou uma floresta vista de cima. Ou que alguém fotografou o fungo no queijo depois que o queijo estraga. Ou que alguém fotografou um tumor com esse espalhando. Se você olhar essa foto, você não tem ideia o que, que é, porque é um desses padrões fractais, um desses padrões que as coisas vão se ramificando, ramificando, ramificando. Então podia ser uma salada de brócolis, podia ser qualquer coisa. Mas na verdade é simplesmente uma substância química que cristaliza dessa maneira. As coisas, quando elas se cristalizam, elas realmente fazem coisas lindíssimas. Então, tá vendo? Eu teria comprado o livro do Robert Hooke com a pulga, assim como eu acabei não resistindo e comprando este livro impresso, que eu não vejo a hora que chegue aqui. O que mais que a gente tem aqui? Eu falei de coisas que fazem mal à saúde. Aqui fica uma dica. Tem uma estimativa aqui na BBC inglesa que existe um problema que está matando 745 mil pessoas por ano. O que, que é? É presidentes burros? Podia ser. Não. Horas é trabalhar demais. O que eles chamam de long working hours. Quando você trabalha 12, 13 horas por dia, sei lá, 10 horas por dia, o que não faz o menor sentido. Então, o que eles estão percebendo é uma correlação muito forte entre trabalhar mais do que, sei lá, né? Até vou citar as horas aqui para você ter alguma referência, tá? Só para você aqui, ó. Comparado a uma semana de 35 ou 40 horas, tá bom? Eu acho que eu nunca tive uma semana dessas na vida, mas tudo bem. Quem trabalha 55 horas ou mais tem 35% mais chance de ter um derrame e 17% a mais de morrer do coração. E agora eu fico pensando nessa pandemia que está todo mundo trabalhando, né, 200 horas por dia, eu fico pensando o que que isso quer dizer em termos de saúde. Eu tenho uma, já que eu estou falando de natureza aqui, antes de chegar à natureza, eu vou falar de Marte. Falei de astronautas, falei do Tesla, falei do Elon Musk. Fizeram um concurso para ver como seriam, né, se a gente for colonizar Marte, como seriam as cidades. Então contrataram, né, abriram ali para que escritórios de arquitetura e pesquisadores fizessem propostas. E aqui tem um artigo muito interessante sobre o projeto vencedor. O projeto vencedor se chama NUVA. NUVA, curiosamente, eu achei que fosse alguma palavra, sei lá, em alguma língua nórdica. Não, é uma divindade chinesa. E aí ele está falando, olha, a nossa equipe tinha muito pouco chinês, a gente resolveu dar uma diversificada, então a gente pôs uma deusa chinesa, por que não? Né? Mas acontece que o cara faz aqui um projeto e vale muito a pena ver, porque tem vídeo, tem imagens e tal. Parece ficção científica. A NUVA seria essa capital em Marte, uma cidade com 250 mil pessoas. Seriam quatro cidades dessas, para ter 1 milhão de pessoas, mas NUVA seria a capital. A ideia deles é pegar uma encosta em Marte, uma encosta, um paredão, você cava uns buracões nesse paredão e nesses buracões, como se a gente fosse vespa, é a primeira coisa que eu pensei, parecia um vespeiro, você colocaria ali espaços muito bonitos, inclusive estruturas lindas com plantas, o diabo a quatro e tal. Segundo ele, tudo é viável, pelo menos cientificamente, né, porque eles querem usar ferro. Ferro é bastante abundante em Marte, se bem que transformar ferro em aço não é a coisa mais fácil do planeta, mas a ideia é que eles estão usando materiais que estariam disponíveis e não seria impossível. Mas olha, querendo ou não, é muito bonito. Se isso fosse um filme de ficção, eu estaria admirando, tá bom? O que mais tem de interessante aqui? Inteligência artificial, deixa para lá. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu me esqueço. Mas em algum momento entre o último episódio e esse, eu tive uma ideia, acho que foi num sábado, inclusive, né? Acontece às vezes. Eu tinha começado há muito tempo um texto no LinkedIn, um artigo no LinkedIn, com perguntas genéricas, aleatórias, sobre inteligência artificial. Começaram com 5, 10, foram para 35, de 35 passaram para 40, passaram para 67, e eu cansei. Eu cansei porque não estava tendo repercussão nenhuma. Teve muitos views, alguns milhares de views, mas na verdade eu imaginei que aquilo fosse suscitar uma discussão, mas tem alguma coisa errada comigo. Eu não quero dizer que seja o mercado brasileiro, não, eu não vou me vitimizar, eu vou ser humilde, eu vou ser modesto e vou assumir que o chato sou eu, tá bom? E não estou me fazendo de vítima, é perfeitamente possível algum erro meu. Então, por algum erro meu, isso não suscitou nenhum tipo de discussão ou debate. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar isso e vou transformar isso num canal no Twitter. E eu criei um canal no Twitter em que eu peguei cada uma dessas 67 perguntas, transformei num post e continuo postando sem parar. O canal se chama Big Data Vênia, um pequeno trocadilho de Data Vênia, né, com perdão da palavra, e Big Data. E tá ali, fica a dica, eu vou dar um link para um vídeo em que eu anuncio isso. Vai fazer alguma diferença? Eu não sei, mas na hora eu fiquei muito feliz. Eu inclusive, já que eu estou falando de missão espacial, na hora de imaginar qual seria o ícone, né, o logo dessa história, eu olhei na minha prateleira. Eu tinha dois robozinhos, três na verdade. Eu tenho aquele robô que é o Maria do Metrópolis, legal, adoro. Eu tenho um Bender do Futurama, pequenininho, safadão. E eu tenho um robô do Perdidos no Espaço, pequenininho, sabe? Menos de 10 centímetros de altura, que você dá corda e ele sai andando. Não é? Aí eu peguei e usei esse robô do Perdidos no Espaço, aquele que falava perigo, Will Robinson, não tem registro. Foi isso que eu acabei usando. Espero que vocês gostem. Vou comentar algumas coisas completamente aleatórias. A primeira delas é que eu estava... Eu sigo alguns canais de arqueologia no Twitter e um deles publicou uma coisa que fiquei super feliz. Ele publicou um labris. O que é um labris? Labris é um machado minoico. Agora vamos voltar no tempo. Antes dos gregos que a gente conhece, que são, sei lá, os atenienses, os espartanos, certo? aquela região toda teve outras civilizações. Então você teve primeiro uma civilização, teve várias, mas uma delas mais interessante, chamava a civilização minoica. Se você um dia for para a ilha de Creta, você pode visitar, e eu super recomendo, não só o Museu de Creta, mas o Palácio de Knossos. O Palácio de Knossos teria sido o palácio onde estava o Minotauro. O Minotauro dentro de um labirinto. Lembra a história do Minotauro, o rei, o touro, o Minotauro, o Teseu? Pois bem, fica lá, Palácio de Knossos. Aí tem várias histórias interessantes, porque, na verdade, curiosamente, para essa civilização minoica, eles cultuavam o touro, e tinha várias brincadeiras com o touro, pular em cima do touro, algum tipo de tourada. Então o touro era realmente importante. E o palácio era imenso, cheio de quartos. Então talvez para um estrangeiro que viu aquele palácio em que você se perde dentro, ele imaginou que aquilo fosse literalmente um labirinto. Não, não era um labirinto, era só um palácio grande. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que os minoicos usavam como símbolo sagrado, ninguém sabe muito bem para quê, na verdade, para algumas divindades femininas, tal, um machado machado duplo, um machado para um lado e para o outro, né? Que é muito bonito, tá? Você vê desenhado, você vê miniatura. Eu comprei uma miniaturinha numa lojinha, e esse machado chamava Labris. E aí vem aquela pergunta: será que o Labris é a origem da palavra labirinto? Talvez. Então eu estou misturando várias coisas aqui, o Minotauro, o Teseu, Knossos, Creta e esse Labris. E eu sempre achei o objeto muito bonito, tanto que eu comprei uma réplicazinha pequenininha. E quando eu me deparei com essa réplica em ouro, essa réplica não, essa é uma peça original em ouro, com algumas inscrições e tal, eu resolvi pesquisar um pouco a respeito e aí eu descobri, para minha absoluta tristeza, não, que tem um lado positivo, né? Como o Labris era associado a algumas divindades femininas, alguns movimentos feministas utilizam esse machado de duas cabeças como um símbolo. Eu falei, pô, legal, bacana, né? Uma coisa de emancipação, empoderamento, mas também foi um símbolo usado pelo partido fascista grego. Aí eu já não achei tanta graça assim. Aí então, pois bem, acabaram de estragar o meu prazer com essa história, a minha alegria. Eu já estou olhando para o meu Labris ali com outros olhos, mas fica aí a dica para vocês darem uma olhada. Eu tenho algumas matérias aqui, algumas reportagens, tem uma da BBC que explica por que algumas pessoas sentem mais frio do que as outras, isso eu vou falar amanhã, mas tem duas histórias aqui que para mim são muito importantes. A primeira delas é um artigo na Nautilus, onde um psicólogo ele define uma síndrome, né, um tipo de comportamento que ele chama de TIV, tendência na direção da vitimização interpessoal, que na verdade ele está simplesmente reconhecendo que algumas pessoas tendem a se encarar como vítimas, simples assim. Eu comecei a ler, comecei a lembrar de várias pessoas, com nome e sobrenome, né? O artigo é extremamente interessante. Né? E aí ele vai explicar como é que vamos ver se ele fala alguma coisa que eu posso ler para vocês aqui, ó. Você é vítima em vários tipos de relação, e uma coisa que é comum em todas as pessoas que se consideram vítimas, isso eu achei legal, que são quatro pilares. O primeiro é você deixar claro para todo mundo que você é uma vítima. Ah, eu sou uma vítima, eu só me ferro, só acontece comigo. A segunda questão é o que ele chama de elitismo moral. A vítima se acha superior moralmente, né? Porque ela tem uma moralidade imaculada. O outro, que a vitimiza, obviamente é um monstro, né? Entendeu? O outro é um horror, eu sou a Virgem Maria de Calcutá. Não, é Madre Teresa de Calcutá. Eu com essa coisa de Virgem Maria, eu sou meio leigo. O terceiro pilar é uma falta de empatia, que quer dizer o seguinte: a incapacidade de ver a partir da perspectiva do outro. Então, quer dizer, mesmo que o outro esteja sofrendo, não importa, porque eu não consigo enxergar. A vítima sou eu. E o quarto pilar é a ruminação. A tendência é você ficar ruminando essa história toda que mexe com a sua autoestima. Mas o que é muito interessante aqui, recomendo que vocês leiam, vocês certamente conhecem alguém assim, mas o que ele coloca é que isso pode ter um caráter cultural. Muitos povos podem ter uma história, uma identidade nacional onde a vitimização é importante. Vamos nos lembrar que os alemães na Primeira Guerra Mundial saem achando que eles foram vítimas de uma traição. Vamos ver no que deu, né? Então, você pode ter, e com toda a razão, você pode ter, por exemplo, a identidade armênia em cima da questão de eles serem vítimas de um massacre que realmente aconteceu, de um genocídio turco, mas isso fica quase que uma identidade nacional. Você pode ter a identidade judaica em cima da questão do Shoah, do Holocausto. Você pode ter a identidade palestina também baseada na vitimização pelo que Israel está fazendo. É extremamente interessante, ajuda a entender bastante gente, ajuda a entender muitos povos, e o que é curioso que não é tão universal assim. Esse psicólogo menciona que em contato com uma certa cultura asiática, se eu não me engano, do Nepal, não sei o que ele foi fazer tão longe, ele percebeu que as pessoas não têm muito essa tendência, é muito difícil ver alguém com muito mimimi, os caras meio que levantam, sacodem a poeira, dá a volta por cima. Eu vou dar um brinde aqui, já que eu falei dessas coisas de personalidade e tal, tem um artigo no Washington Post sobre 5 mitos que envolvem a obesidade. Eu falei agora há pouco do câncer ligado também à questão do estilo de vida, mas é interessante, né? Porque nos Estados Unidos a obesidade é considerada como uma doença, e isso não é uma coisa simples, né? Primeiro mito, obesidade resulta de escolhas de estilo de vida, ou seja, a culpa é sua. Lá, 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 lá. Não, o que eles estão dizendo é que não é assim. Simplesmente as pessoas podem ter um metabolismo diferente, elas podem ter uma tendência a engordar, isso pode ter acontecido durante a gravidez da mãe, tanto faz. Não é uma questão de escolha. Tem gente que pode fazer o que ela quiser, que ela pode correr que nem uma louca, comer zero, mas ela continua obesa. Então essa é a primeira questão, não é uma questão de livre arbítrio. Segundo mito, obesidade não é doença, eu sou um gordinho saudável. Não, obesidade nos Estados Unidos é considerada doença e não tem como achar que o fato de você estar com sobrepeso não tem impacto nenhum na sua saúde. Meus exames estão ótimos, lamento, não. Terceiro mito, dieta e exercício vão reverter obesidade mórbida? Não. Tá cheio desses programas de TV que o cara fica lá pagando mico, né? Mas no final ele acaba ganhando peso de novo. Não é assim. O corpo tem uma capacidade perversa de alguma maneira, jogar contra qualquer esforço seu de diminuir a obesidade mórbida. E aqui, o quarto mito é só gordura de criança, como se fossem crianças que a mãe deixou engordar e que depois ficaram... Não. Também não. E quinto é esse mito de que eu posso ser um cara energético, etc. Tal, e gordo. Não. Você não é fit e gordo. Infelizmente, não. Mas para aprofundar, eu vou dar o link para vocês. Eu não quero ser leviano aqui e achar que o pouco que eu falei resolva a questão. Agora eu vou pular para um artigo, um vídeo que eu fortemente recomendo. Eu ando precisando de colírios, eu assumo, né? Então, eu assisti o segundo episódio de uma série da BBC chamada Life in Color, A Vida a Cores, apresentada pelo monumental, maravilhoso, absolutamente divino, Attenborough, que já está com 95 anos, ele vai ficar muito triste quando ele morrer. Mas o que foi interessante, eu sei que eu estou sempre falando aqui de cores, como é que os animais produzem cores, mas uma questão extremamente interessante, é lógico que ele mostrou casos espetaculares, por exemplo, tem uma aranhazinha muito pequenininha que ela gosta de pegar abelhas, então ela fica nas pétalas de uma flor. Aí você fala, bom, só se a abelha for cega, como é que ela vai pousar numa flor que tem um raio de uma aranha? Acontece que a aranha, ela consegue ter, a flor é amarela, a aranha é inteira amarela. Uau, realmente ela fica invisível. Como se não bastasse, caso a aranha, por acaso, suba numa flor branca, a aranha consegue lentamente se tornar branca e também continua pegando as abelhas. E aí, para completar a história, o que eles perceberam é que a coisa vai além disso. Porque as cores que a gente vê de uma flor não é bem o que a flor pretendia. Porque a flor não está interessada em você, meu caro. Lamento informar. Mas a flor está interessada nos polinizadores. Ela está interessada em atrair pássaros, atrair insetos. Então, como os insetos enxergam de outra maneira, as flores elas projetam, né, né, cores ali para os insetos. E um dos recursos que ela tem é o ultravioleta, porque muitos insetos enxergam em ultravioleta e nós não, certo? Nós, a gente não enxerga ultravioleta, não. Então, se você pegar uma câmera ultravioleta e olhar uma flor, você não vai reconhecer, porque vão aparecer coisas ali que foram feitas para o inseto. E é tipo assim, olha, venham aqui, comida grátis, venham aqui, comida grátis. O inseto vê aquela coisa ultravioleta, ele vem voando, literalmente. Né? Mas o que acontece é que essa aranha, o que acontece? Essa aranha é tão safada que ela tem em cima, né, de todo o seu esqueleto, ela tem pequenas escaminhas, etc. e tal, que produzem um brilho iridescente, né, como se fosse um brilho metálico, em ultravioleta. Cara, em ultravioleta a aranha vira um farol. E o que acontece? O cara vê de longe, aí ele vai, nossa, que maravilha, aquela flor está me chamando. Famous last words, famosas últimas palavras, realmente a aranha chamando. As flores que têm essa aranha que transmite em ultravioleta, elas conseguem atrair 4 vezes mais abelha que o normal. Aí você fala, cara, pelo amor de Deus, é uma aranha ridícula, do tamanho de uma unha, é muito pequenininha, como é que pode? Mas aí, na verdade, o episódio começa, e isso é muito interessante, porque tem a ver com essa questão de perspectiva. Vamos pensar numa das criaturas mais espetaculares e belas que esse planeta já, de alguma vez, produziu, que é o tigre de Bengala. O tigre de Bengala é uma criatura extraordinária. Eu já vi de perto, num zoológico, claro, não é? Senão eu já estaria morrido, isso daqui seria uma sessão espírita ou alguma coisa parecida. Mas, pois bem, o tigre de Bengala, que é um animal extraordinário, ele tem aquelas listras, certo? Aquelas faixas, para ele, em princípio, desaparecer no meio da folhagem. Mas o que acontece é que eu nunca tinha entendido muito bem, porque eu nunca achei que essa camuflagem funcionava muito, porque o raio do tigre é laranja. Desculpa, cara, qual é o animal burro que não vai perceber um tigre laranja no meio do mato? Mas aí que vem a história. O tigre não está nem aí para você, porque os animais que ele caça, que são esses ungulados, né, que são essas criaturas como veados, cervos e sei lá o que mais que fica pulando por ali, essas criaturas, os olhos só têm 2 cones, nós temos 3. Então o que acontece, essas criaturas não são capazes de ver o laranja, né? E aí o que acontece, eles adaptam as câmeras para tentarem mostrar como é que é o mundo visto pelo infeliz do animal que vai ser devorado. O que acontece, o tigre desaparece, o tigre fica tão verde quanto o resto. Uau! Então, olha que coisa louca. O tigre não sabe. Aí vem a questão da evolução, né? O tigre nunca perguntou para aquele animal. O tigre não fez uma autópsia naquele animal. Ele nunca abriu o olho para ver quantos cones tem. O tigre não entende de anatomia dos ungulados e mamíferos em geral. É simplesmente uma questão de evolução, né? Os tigres, que, né, laranjas, eles têm muito mais sucesso simplesmente porque esses animais tontos não conseguem enxergar esses caras ainda. É extraordinário, eu achei muito legal que o documentário faz justamente isso, com câmeras especiais e com efeitos especiais, ele faz aquilo que nós, humanos, somos especialmente ruins, sobretudo os que se vitimizam, que é tentar enxergar com os olhos dos outros. Então, se o tigre para você parece, né, uma coisa bandeirosa, parece uma coisa meio escandalosa, e você fica se perguntando como é que esse cara consegue o almoço todo dia, a questão é que não é para você, meu caro. Ele fez aquela pelagem espetacular pensando em outras criaturas que, por acaso, não enxergam laranja. Mas o que é muito interessante, aí a gente lembra, entram aqui alguns antepassados nossos, de novo, nada é mais, né, mágico do que a tecnologia da natureza. O que acontece é, ele está caçando ali um tipo específico de veado, de gamo, sei lá que bicho que é aquele, que ele tem uma simbiose com um grupo de macacos langur. Eles estão na Índia. Aí tem um macaco langur. Esses macacos têm um olho como o nosso, eles têm 3 cones, eles enxergam todas as cores. E o que acontece? Esses macacos ficam perto dessas criaturas. Quando o macaco vê o tigre, ele vê o tigre, porque ele vê o laranja. Então ele grita e sai todo mundo correndo. Então veja só, essas criaturas que são incapazes de perceber a ameaça de um tigre laranja, né, elas contam com o apoio, com a simbiose de alguns antepassados nossos que sim conseguiam enxergar o tigre laranja. Eu achei essa história genial, né? fecho de novo com a mesma frase do Carl Schroeder, né, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indiscernível, você não consegue distinguir da natureza. Raríssimos, falei bastante, muito obrigado, espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, um grande abraço e até amanhã.